Senhoras deputadas, senhores deputados, bem-vindos ao reatar dos nossos trabalhos, a caminho da última sessão legislativa. Começamos pela distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma proposta de lei do Governo sobre a organização do sistema judiciário, sem prazo. Temos para distribuir também vários projetos de lei, um do Partido Socialista, que promove a criação de um observatório para a monitorização da Convenção dos Direitos da Criança no âmbito da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que incide sobre o Código Penal, reforçando o combate à violência doméstica, sexual e sobre menores. Um outro, alargando as possibilidades de aplicação de prisão preventiva e limitando a aplicação da figura de suspensão provisória de processo. E um terceiro, também da autoria do Bloco de Esquerda, que cria os juízos de violência doméstica. Portanto, nenhuma destas proposta e projetos de lei tem agendamento prévio, portanto não há à partida outros prazos que não os regimentais. Portanto, temos o projeto de lei do Governo. Sra. Deputada Andréa Neto.
Sr. Presidente, relativamente ao projeto do Governo quanto à alteração da organização judiciária, isso, posso ficar eu com esse relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado. Fica então a Sra. Deputada Andréa Neto. Sra. Deputada Elza Paes, faça favor.
Ao projeto do Bloco de Esquerda sobre violência doméstica, posso ficar com um deles. São dois? São três? E é conjunto? Fico com o último. Sim, eu posso ficar com um deles.
Os juízos de violência doméstica fica o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
E eu fico com outro. Não, distribuímos.
Sr. Presidente, eu não me importo também de ficar com essa iniciativa, uma vez que também já estive no grupo de trabalho, portanto parece-me que faz todo sentido. Muito obrigada.
Sr. Presidente, posso fazer eu? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, esta iniciativa legislativa estabelece impedimentos na decisão sobre processos de institucionalização de crianças e jovens em risco. Esta apresentação foi efetuada nos termos da Constituição da República e também do Regimento da Assembleia da República, reunindo, portanto, os requisitos formais também previstos desse mesmo regimento. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou em 26 de julho último a emissão de parecer ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação desta iniciativa, ela visa impedir que quem participe a qualquer título em processos de decisão administrativos ou judiciais que determine a institucionalização de crianças ou jovens em risco, que integre diretamente ou indiretamente os órgãos sociais de instituições de qualquer natureza que tenham por objeto acompanhar ou promover soluções de institucionalização de crianças ou jovens em risco, implicando a violação deste impedimento, a nulidade tal decisão. Justificam os proponentes deste projeto que é imprescindível que haja uma clara e inequívoca separação entre quem decide um processo de um menor com a possível adoção de medidas de proteção que passam pela institucionalização e quem cria, participe ou gere de alguma forma uma instituição que acolhe essas mesmas crianças alvo de uma medida de institucionalização. Neste sentido, o PCP propõe que exista um impedimento, precisamente, mais uma vez, entre quem participa nos processos de decisão, seja no plano administrativo, seja no plano judicial, e quem, de alguma forma, participe, gere ou faz parte de órgãos sociais das instituições que acolhem crianças e jovens em risco. Este impedimento, que não sendo respeitado, implicará, como já também tive a oportunidade de referir, a nulidade do ato praticado. Relativamente aos seus antecedentes, achei importante de referir que, no âmbito da apreciação da petição 460, não adotem este silêncio relativo às adoções ilegais da IURD, foi mencionada numa das audições dos peticionários a necessidade de ser criado um impedimento que impossibilitasse os magistrados que decidam sobre processos de institucionalização de menores de pertencerem a associações de acolhimento de crianças. Com efeito, na audição que foi realizada também em 12 de abril de 2018, o advogado Dr. Gameiro Fernandes manifestou a sua preocupação por existirem magistrados com importância diretiva e doutrinária no SEJ, envolvidos em associações de acolhimento e que sejam ao mesmo tempo juízes desembargadores que decidem recursos sobre questões de crianças. Defendeu também a importância, nessa altura, de um sistema de impedimentos que impedisse os magistrados de pertencer àquele tipo de associações. Afirmou que eles até podiam estar pro bono naquelas associações, mas que era necessária uma certa credibilização do sistema, pois quem retira ou tem poder para retirar as crianças não podia dirigir um sítio que as acolhia e que isto se tratava apenas de bom senso. Portanto, isto foi exatamente o que foi dito e precis verbis em 12 de abril pelo Dr. Gameiro Fernandes. Importa também ainda referir que se encontra pendente nesta comissão a realização de um conjunto de audições já aprovadas acerca também do regime de proteção de crianças e jovens e do Instituto da Adoção, bem como também sobre os procedimentos e práticas atuais apurados no âmbito da petição 460 e que apontam claramente para a continuação de falhas no que diz respeito aos direitos fundamentais, designadamente de crianças e progenitores, as quais foram requeridas já pelo próprio Partido Socialista, pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Relativamente à opinião da relatora no que diz respeito a esta iniciativa, a signatária do relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política, que de resto é, como sabemos, de elaboração facultativa, e assim sendo, e para concluir, o PCP apresenta à Assembleia da República esta iniciativa legislativa. Ela pretende impedir quem pratica em processos de decisão administrativos ou judiciais de institucionalização de crianças jovens em risco integre órgãos sociais de instituições de acompanhamento ou promoção de soluções de institucionalização de crianças ou jovens nessas condições, implicando a violação deste impedimento, a respectiva nulidade da decisão. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto de lei apresentado pelo PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Está à discussão. A Sra. Deputada Susana Amador pediu a palavra, limitou-se a sorrir. Muito obrigado. É sempre simpático. Vamos então submeter a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento à Sra. Deputada Andreia Teto pela apresentação seguramente extremamente clarificadora que aqui nos apresentou. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então um conjunto de dois relatórios. Penso que pretenderá fazer autonomamente a apresentação, ou sim, sendo o primeiro da Sra. Deputada Sandra Pereira, relativa à proposta de regulamentação que cria o Fundo para o Asilo e Imigração. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, este relatório é relativo à comunicação 2018-471, que tem como objetivo uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para o Asilo e a Migração. Nos termos legais e no que respeita ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, esta Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, aliás, solicitou a esta Comissão a emissão deste relatório em vertente. Este relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade nos termos previstos no protocolo número 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade que são anexos ao Tratado da União Europeia e ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. Esta comunicação refere-se à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para o Asilo e a Migração. Em outubro de 2017, o Conselho Europeu reafirmou a necessidade de adotar uma abordagem global para a gestão da migração, com o objetivo de restabelecer o controle das fronteiras externas, reduzir o número de entradas e de mortes no mar, e que se deveria basear na utilização flexível e coordenada de todos os instrumentos disponíveis em conjunto da União e dos Estados-membros. E neste contexto, no âmbito da sua proposta de 2 de maio de 2018, relativo ao enquadramento financeiro plurianual para o período de 2021-2027, a Comissão propôs aumentar consideravelmente a parte do orçamento global da União consagrado à gestão da migração e das fronteiras externas, incluindo um aumento do financiamento atribuído às agências descentralizadas neste domínio de intervenção. É neste sentido que a presente proposta de regulamento visa a criação do Fundo para o Asilo e a Migração, com uma gestão mais flexível em comparação com o atual período de programação, assim como de ferramentas de forma a assegurar que o financiamento da União Europeia é encaminhado para as prioridades e ações com valor acrescentado e significativo para a União. O regulamento que cria o FAM baseia-se nos investimentos e realizações conseguidos com base nos seus predecessores, o Fundo Europeu para os Refugiados, o Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros e o Fundo Europeu de Regresso, isto no que concerne ao período de 2007-2013, e o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, criado pelo Regulamento 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho para o período de 2014-2020. O FAM manterá o apoio às políticas globais da UE no domínio da migração, da integração e do regresso, designadamente reforçando o desenvolvimento do Sistema Europeu Comum de Asilo, o apoio à solidariedade e partilha de responsabilidades entre os Estados-membros, com especial enfoque nos mais afetados pelos fluxos migratórios e pelos fluxos requerentes de asilo. O apoio à migração legal para os Estados-membros e o desenvolvimento de estratégias proativas em matéria de imigração que respeitem o processo de integração de nacionais de países terceiros, contribuindo para a promoção de estratégias de regresso equitativas e eficazes e o desenvolvimento de parcerias e cooperação com países não pertencentes à UE. Para tal, o FAM terá uma dotação de 10,4 mil milhões de euros. Deste montante serão afetados 4,2 mil milhões de euros, ou seja, 40%, ao longo do período de financiamento para apoio específico aos Estados-membros, de forma a responder a necessidades urgentes ou canalizar financiamento de emergência para os Estados-membros, e os restantes 60%, 6,3 mil milhões de euros, serão afetados ao financiamento de longo prazo, por forma a apoiar os Estados-membros na gestão da migração. O fundo será aberto à participação de países terceiros em conformidade com condições estabelecidas num acordo específico que preveja a participação do país terceiro no Fundo para o Asilo e a Imigração e que especificará a contribuição do país e os benefícios que dele retira como as condições da sua participação. Assim, Sr. Presidente, a base jurídica desta proposta naturalmente são os artigos 3º, número 2 do Tratado da União Europeia, que prevê que a União deve proporcionar aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas em que seja assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na fronteira externa, de asilo e migração, bem como a prevenção de criminalidade e combate a este fenómeno, que são os artigos 77 e seguintes do Tratado de Funcionamento da União Europeia. É igualmente relevante o disposto no artigo 80 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que realça que as políticas da União estabelecidas, bem como a sua execução, deverão reger-se pelo princípio da solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-membros, inclusive no plano financeiro. E assim, Sr. Presidente, neste contexto e para os efeitos do disposto no artigo 5 do Tratado da União Europeia e no artigo 69 do Tratado do Funcionamento da União Europeia, bem como o protocolo número 2 anexo relativo à aplicação dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade, conclui-se que o diploma é conforme ao princípio da subsidiariedade, pelo que naturalmente se conclui que esta comunicação relativa à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho para o Fundo, que cria o Fundo de Asilo e para a imigração, não viola o princípio da subsidiariedade e assim propõe-se também que o presente relatório possa ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, sendo naturalmente aqui aprovado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Distente. Não registo pedidos de intervenção. Vou submeter então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O que constitui um motivo, uma motivação suplementar para a apresentação do relatório seguinte.
Senhora Deputada. Eu vou tentar ser mais telegráfica. Este relatório é relativo à COM 2018-472, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria o Fundo para a Segurança Interna. Naturalmente que ele surge no âmbito do acompanhamento e pronúncia, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia e assim foi requerido pela Comissão de Assuntos Europeus que esta Comissão se pronunciasse relativamente a esta proposta de regulamento. Este relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade nos termos previstos no protocolo número 2, relativo à aplicação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, conforme estão previstos nos tratados, quer de funcionamento, quer da União Europeia. Esta COM refere-se à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Fundo para a Segurança Interna. O atual Fundo para a Segurança Interna foi criado para facilitar a cooperação e o intercâmbio de informações transnacionais entre os agentes de serviços de aplicação da lei dos Estados-membros e de outras autoridades competentes, nomeadamente permitindo a interoperabilidade dos diferentes sistemas informáticos da UE pertinentes para a segurança, tornando assim mais eficaz e eficiente a gestão das fronteiras e da migração e facilitando as ações operacionais conjuntas, bem como a prestação de apoio à formação, à construção de instalações essenciais relacionadas com a segurança, à instauração da recolha e tratamento de registros de identificação dos passageiros em conformidade com o acervo aplicável da UE e à compra dos equipamentos técnicos necessários. O principal desafio que a presente proposta visa abordar é a necessidade de maior flexibilidade na gestão do futuro fundo, em comparação com o atual período de programação, bem como de ferramentas para assegurar que o financiamento da UE é canalizado para as prioridades e ações com um valor acrescentado significativo para a União. A Comissão entende e vem propor que a proposta em análise que novos mecanismos de repartição dos fundos entre a gestão partilhada direta e indireta a fim de fazer face a novos desafios e prioridades. Neste sentido, o regulamento proposto que cria o novo Fundo para a Segurança Interna baseia-se nos investimentos e realizações conseguidos com base nos seus predecessores, a saber, o Programa de Segurança e Proteção das Liberdades, constituído pelos programas específicos Prevenir e Combater a Criminalidade, Prevenção e Preparação e Gestão das Consequências em Matéria de Terrorismo e Outros Riscos Relacionados com a Segurança, o Instrumento de Apoio Financeiro à Cooperação Policial, à Prevenção e à Luta contra a Criminalidade e à Gestão de Crises, criado pelo Regulamento da UE número 513/2014 e inserido no âmbito do Fundo para a Segurança Interna para o período de 2014-2020 e a vertente luta contra a droga no âmbito do Programa Justiça criado pelo Regulamento 1382/2013 para o período 2014-2020. Para tal, o Fundo para a Segurança Interna terá uma dotação de 2,5 milhões de euros. A atribuição de financiamento aos programas dos Estados-membros será baseada em três critérios. 1. O produto interno bruto. 2. A superfície do território. E 3. A população do Estado. A parte dedicada aos programas dos Estados-membros corresponde a 60% da dotação financeira total do fundo. Os restantes 40% da dotação global deverão ser geridos através do instrumento temático que financiará periodicamente um certo número de prioridades definidas nas decisões de financiamento da Comissão. A base jurídica desta proposta enquadra-se nos regulamentos e nos tratados internacionais da União Europeia e a gestão das ameaças contra a segurança coloca desafios que não podem ser enfrentados pelos Estados-membros isoladamente e, neste sentido, considera-se que é um domínio em que é óbvio o valor acrescentado da intervenção da União em conjunto e da mobilização do orçamento da União Europeia. No domínio da segurança, da criminalidade grave organizada, do terrorismo e de outras ameaças relacionadas com a segurança, o fator transnacional é cada vez mais proeminente e julga-se muito pertinente a sua eficácia e cooperação em conjunto. E neste contexto, considera-se assim que a presente proposta respeita o princípio da subsidiariedade, dado que a maior parte dos fundos será executada no âmbito da gestão partilhada, em função das competências institucionais dos Estados-membros, reconhecendo-se que o papel da União não deve ir além do necessário para atingir os objetivos preconizados. E assim, Sr. Presidente, face ao exposto, conclui-se que esta comunicação, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que criou o Fundo para a Segurança Interna não viola o princípio da subsidiariedade e propõe-se naturalmente que, caso obtenha a aprovação aqui desta Comissão, seja remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Não havendo inscrições para a discussão do relatório, submeto a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu duplo esforço na redação destes dois relatórios que mereceram o reconhecimento unânime dos seus pares. Passamos então à discussão de vários projetos de resolução. Temos dois projetos de resolução do Partido Socialista que presumo que serão apresentados em bloco. Um que recomenda a agilização dos procedimentos de legalização de imigrantes e a promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano. E o projeto de resolução que recomenda a elaboração de um relatório anual sobre a política de asilo. Sr. Deputado André Neto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para solicitar que o adiamento dos projetos de resolução do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado General Pereza pretende partilhar publicamente a bem, vamos então passar ao projeto de resolução número 65 do PAN, que recomenda ao Governo que promova a melhoria das condições de saúde mental em ambiente laboral nas forças e serviços de segurança, criando um programa de promoção da resiliência psicológica dos operacionais. O deputado André Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Dizer relativamente a isto que o aumento da prevalência das perturbações mentais e das perturbações psicológicas, bem como os custos a elas associados, reforçam a necessidade de intervenção psicológica. O aumento da prevalência da perturbação mental na Europa e em Portugal são preocupantes. E Portugal é o país da Europa com a maior prevalência de doenças mentais na população. Um em cada cinco portugueses sofreu de uma doença psiquiátrica e cerca de 43% já teve uma destas perturbações durante a vida. O crescimento dos problemas de saúde mental traduz-se no aumento da utilização de recursos de saúde e consumo de medicamentos. A nível de medicamentação, entre 2004 e 2009, observou-se um crescimento de 25% no consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos. Como consequência, Portugal apresenta uma proporção de consumo de antidepressivos maior que a média da União Europeia, 15% contra uma média da União Europeia de 7%. Os economistas da área da saúde e os psicólogos têm desenvolvido análises de custo-efetividade que permitem avaliar a efetividade das intervenções psicológicas na redução dos custos com a saúde. Os estudos desenvolvidos apontam para uma efetividade e potencial de intervenção psicológica, tanto na melhoria do estado da saúde do cidadão, como na redução dos custos diretos, número de consultas, número de dias de internamento, consumo de fármacos e de custos indiretos, absentismo, redução dos encargos do Estado com os benefícios fiscais para o doente e menor produtividade. Estudos desenvolvidos pela London School of Economics and Political Science permitem verificar que a intervenção psicológica tem um grau de custo-efetividade que possibilita não só pagar a própria intervenção, como obter ganhos em saúde. Isto acontece porque a intervenção psicológica tem custos reduzidos e taxas de recuperação elevadas comparativamente aos custos elevados da incapacidade, tendo uma investigação canadiana concluído que a intervenção psicológica permite uma poupança de cerca de 20 a 30% nos custos diretos da saúde, através da redução da utilização dos cuidados de saúde. Assim, a intervenção psicológica permite não só aliviar o sofrimento e perturbação das pessoas, mas também reduzir os custos com a saúde e minorar o impacto num conjunto de variáveis económicas e sociais. Logo entendemos no PAN que, pelos benefícios que apresenta, no que concerne às doenças mentais, se deve sempre privilegiar a intervenção psicológica, tanto como forma de tratamento como preventivamente para detectar o surgimento de uma qualquer perturbação psicológica ao consumo de medicamentos. Para além disso, o desempenho cabal de determinadas profissões, de uma forma especial, depende de uma saúde mental sã, o que pode e deve implicar um acompanhamento constante dos profissionais por psicólogos ou psiquiátricas. E neste âmbito incluem-se os profissionais das forças e serviços de segurança. As condições da missão desempenhada pelas forças de segurança, como o contacto com situações potencialmente traumáticas, risco de morte e níveis altos de stress e ansiedade, obrigam a que seja feito um acompanhamento permanente aos elementos destas forças. É importante fazer-se o acompanhamento daqueles operacionais por forma a ajudá-los a lidarem com os problemas, a adaptarem-se a mudanças, a superarem obstáculos ou a resistirem à pressão e ao stress, procurando soluções para enfrentar e superar a adversidade. Deste modo, por entendermos que o acompanhamento não passa apenas pelo acesso a consultas de psicologia e psiquiatria, que deverá estar acessível aos profissionais das forças de segurança, mas também por uma política preventiva, consideramos que deveria ser implementado um programa de promoção de resiliência, da resiliência psicológica dos operacionais das forças e serviços de segurança previstos no artigo 25 da Lei 53/2008, GNR, PSP, PJ, CEF e SIS, por forma a diminuir os riscos psicossociais e consequências ao nível da saúde ocupacional, como as baixas por doença profissional, absentismo e suicídio, e aumentando simultaneamente a produtividade no cumprimento das missões. Tão importante como recorrer à intervenção psicológica no tratamento das perturbações é dotar a priori os profissionais de ferramentas que lhes permitam aprender a lidar com situações de stress, o que os ajudará no exercício das suas funções e evitará o surgimento de situações de ansiedade ou até depressão. Para além da promoção da resiliência psicológica em profissionais no ativo, entendemos ser também importante que este acompanhamento seja feito logo na fase de formação inicial de elementos das forças e serviços de segurança, devendo ser de imediato definidas estratégias a treinar por forma a dotar os profissionais de técnicos para gerirem no seu dia-a-dia a desmotivação, o stress e a ansiedade. O PAN já tinha apresentado um projeto de resolução com o teor do presente projeto, na sessão legislativa passada, motivado por queixas destes mesmos profissionais que exigiam maior acompanhamento, tendo o mesmo sido rejeitado. Infelizmente, verificamos que o problema se mantém e que nada foi feito nesta matéria. E de acordo com novos dados, e dados que juntamos a esta exposição de motivos, com números apresentados no livro Os Polícias Não Choram, da autoria de Miguel Rodrigues, citados pelo Diário de Notícias, 137 agentes acabaram com a sua própria vida entre 2007 e 2017, o que dá uma média de 16,9 casos por 100 mil habitantes, enquanto que na população em geral a taxa de suicídios foi de 9,7 por 100 mil habitantes. Assim, constituindo as condições de trabalho, a pressão e o apoio psicológico insuficiente os principais motivos da ocorrência de suicídios, apresentamos novamente um projeto que visa, em suma, o reforço do acompanhamento psicológico e a criação de um programa de promoção de resiliência psicológica dos operacionais das forças e serviços de segurança, por forma a dotá-los de ferramentas que lhes permitam aprender a lidar com situações de stress, diminuindo os riscos psicossociais e consequências ao nível da saúde ocupacional. É tempo, do nosso ponto de vista, do Estado, dar uma resposta a estes profissionais. Acreditamos que estas propostas contribuirão para melhorar as condições de trabalho dos profissionais das forças e serviços de segurança, reduzindo a ocorrência destas situações com impactos significativos na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. E deste modo, o que vimos recomendar ao Governo são quatro pontos, quatro medidas. A primeira, que proceda ao levantamento do número de psicólogos que fazem o acompanhamento dos profissionais das forças e serviços de segurança. Em segundo lugar, que pondere o reforço do número de psicólogos para acompanhamento dos profissionais das forças e serviços de segurança, distribuindo-os por todo o território nacional, por forma a tornar os seus serviços acessíveis a todos os profissionais. Uma terceira, e que no que diz respeito à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, que pondere o reforço do número de psicólogos para acompanhamento daqueles operacionais, por forma que cada comando territorial disponha de pelo menos um psicólogo. E quarto, que crie um programa de promoção de resiliência psicológica dos operacionais das Forças e Serviços de Segurança, por forma a adotar os profissionais de ferramentas que lhes permitam aprender a lidar com situações de stress, diminuindo os riscos psicossociais e consequências ao nível da saúde ocupacional, como as baixas por doença profissional, absentismo e suicídio, e aumentando a produtividade no cumprimento da missão, melhorando as condições de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Vamos então iniciar a discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou usar os mesmos argumentos que já usei eu próprio na aprovação do Estatuto Especial da Guarda Prisional para esta matéria em 2017. O problema levantado pelo PAN é pertinente e tem significado e todos o conhecemos e todos os dias é falado. O problema é que existe legislação atual já, perfeitamente aprovada e consagrada, que pode ajudar a resolver este problema. E, portanto, se existe essa legislação, por que não primeiro cumpri-la e arranjar os meios de inspeção e de aplicação dessa legislação do que fazer outra que depois vai ter o mesmo efeito se não tiver os meios que esta precisa para ser aplicada? O Governo em 2016 assinou um protocolo entre o Ministério e o Serviço Nacional de Saúde para tentar resolver este problema do apoio psicológico continuado dos elementos policiais, aproveitando, aliás, já um plano de prevenção do suicídio que já vinha do governo anterior e, portanto, levado nesta matéria. Depois aprovamos uma legislação específica para os guardas prisionais, quando se levantou a questão do álcool e dos psicotrópicos, para resolver esse problema. Já quando aprovamos o estatuto da GNR, voltamos a aprovar matéria específica de reforço, de acautelamento destes problemas e, portanto, eu acho que existe legislação adequada, já com consagração legal, falta é cumpri-la, arranjar os meios e os mecanismos de inspeção e de fiscalização que leve que haja técnicos especializados e devidamente preparados nesta matéria para ajudar a resolver este problema. Portanto, aqui não é uma divergência quanto ao problema, é uma divergência quanto à solução. Isto é, já existe na legislação a solução, é preciso aplicar a legislação existente e é esta a nossa posição, por isso votaremos na mesma contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudá-lo a si, à mesa, a todos os colegas, desejando que tenham tido umas férias retemperadoras para uma sessão legislativa que se avizinha muito, muito intensa. Em relação a este projeto de resolução, saudar o deputado André Silva e, obviamente, que as preocupações que são aqui espelhadas neste projeto de resolução são também as preocupações deste grupo parlamentar e, tal como foi dito pelo deputado José Silvano, a questão não tem a ver com o ordenamento jurídico. O edifício legislativo que existe é adequado, vai ao encontro, de facto, das boas práticas europeias e internacionais nesta matéria. Aquilo que temos que fazer é, no fundo, fazer com que esse edifício legislativo e a aplicação prática do mesmo seja o mais eficaz e tenha os resultados que todos nós desejamos e, sobretudo, que aposte naquilo que é fundamental, que é a prevenção deste tipo de ocorrências. De facto, o novo plano de prevenção do suicídio que contempla as boas práticas quer da GNR, quer da PSP, foi um avanço significativo e permitam-me partilhar convosco aquilo que foi o balanço de 2017 em relação a estas questões que são, de facto, como disse, preocupações comuns. Em primeiro lugar, houve um incremento das avaliações periódicas e aleatórias do abuso de álcool ou tipo de substâncias, portanto houve 39 mil avaliações em 2017, houve uma preocupação com a reavaliação psicológica dos elementos policiais, portanto houve 2 mil reavaliações, houve uma preocupação com o atendimento permanente através da linha SOS e em 2017 conseguimos assegurar 610 atendimentos. Por seu turno, houve uma preocupação com a presença e com deslocações sempre que ocorreram situações de tentativa de suicídio, de mortes não naturais ou outro tipo de perturbações, e, portanto houve 162 deslocações e houve também a preocupação de restrição do uso de porte de arma para, no fundo, situações comprovadas de elementos com vulnerabilidade psíquica acrescida. Portanto, digamos que é um balanço de uma aplicação de um acervo que existe e de uma presença de terreno e de reavaliação psicológica que, a nosso ver, é importante e é importante que 2018 ainda possa acrescentar dados mais quantitativos quantitativos e qualitativos a estas questões. Tendo em conta este trabalho que está a ser feito ao nível do MAI e ao mesmo tempo também ao nível da saúde, porque esta é uma questão e um problema que só se resolve de forma multidisciplinar e, portanto, aqui também a presença do Ministério da Saúde e Estratégia da Saúde Mental em curso é fundamental, e, portanto, no fundo ela é complementar com este tipo de assuntos, leva-nos também a acreditar e a defender que é fundamental acompanharmos a execução destes planos e do edifício legislativo existente, por forma a que possamos ter, de facto, resultados melhores neste domínio, possamos combater a prevenção e, no fundo, conseguir estimular esta resiliência psicológica para situações que nós sabemos que são de imenso desgaste, de burnout para uma classe que sabemos que sofre, de facto, desse tipo de patologias e que, por isso, a questão da prevenção, do tratamento e do acompanhamento é fundamental. Da parte do Partido Socialista, aquilo que podemos dizer é que não somos contra o conteúdo daquilo que está espelhado no projeto de resolução, o diagnóstico que é feito, as preocupações que são comuns, mas também entendemos que é fundamental acompanhar a situação no terreno para depois, mais tarde, se necessário, voltar a robustecer o sistema com mais instrumentos que se julgarem adequados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar também o Sr. Deputado André Silva pela apresentação do projeto de resolução. Este problema tem sido já discutido várias vezes e, aliás, ainda agora recentemente surgiu mais um estudo que comprova efetivamente que estes profissionais, por força das suas funções, das suas atividades que decorrem da profissão, estão sujeitos a grande stress, a situações de enorme stress, por vezes traumas e que potenciam evidentemente esta necessidade de acompanhamento psicológico. Esse estudo refere também, como já sabíamos, e mais uma vez aqui temos agora de forma mais científica a prova de que são profissionais que estão, também têm uma maior probabilidade, maior propensão para o suicídio. Eu já não me recordo da taxa, mas acho que era cerca de 16,9, eu pensava que era mais até. E, efetivamente, é um problema para o qual temos que olhar com atenção. O reforço, portanto, as medidas que são aqui propostas são medidas que fazem sentido, o reforço de psicólogos, os programas de resiliência psicológica. No entanto, eu queria alertar para uma situação que tem sido várias vezes referida pelos vários profissionais das Forças e Serviços de Segurança, PSP, GNR, pelos representantes destas Forças e Serviços de Segurança, tem a ver precisamente com a existência dos psicólogos nos postos territoriais e enfim, dentro dos comandos onde trabalham. Este parece ser, efetivamente, uma situação que inibe alguns profissionais, segundo aquilo que eles próprios referem, de recorrer precisamente a estes serviços. Porque fica passível de ser conhecido por toda a gente na esquadra, normalmente é o que acontece. Já nem falarei do conteúdo e daquilo que se passou dentro da consulta, porque, por causa do sigilo que supostamente deve existir entre o psicólogo e entre o paciente, mas de qualquer das formas a ida ao psicólogo ou a necessidade de ir regularmente para qualquer tipo de tratamento ou a necessidade mesmo de ir pontualmente, e isso faz com que muitas vezes os superiores hierárquicos muitas vezes não, os superiores hierárquicos sabem disto e, portanto, inibe a estes profissionais de recorrerem a estes psicólogos. Eu acho que se poderia aqui pensar, se calhar, também num outro tipo de solução, que fosse recorrer a psicólogos, evidentemente, do Serviço Nacional de Saúde, mas fora dos comandos territoriais ou de alguma forma, ou garantir, pelo menos, a confidencialidade não só daquilo que se passa dentro do consultório, mas também da ida, não é? Do requerimento do profissional dos serviços, das Forças e Serviços de Segurança a esse, portanto, a ir ao psicólogo. Evidentemente que estas medidas, os argumentos que eu agora estou aqui a usar e isto que estou a dizer, não invalidam a necessidade de reforço de psicólogos e a necessidade de maior atenção e até deste programa de promoção da resiliência psicológica. Não deixo, no entanto, também de referir que o plano contra os suicídios nas Forças e Serviços de Segurança já prevê também uma série de medidas e de instrumentos que também passam por aqui, não é? Que não atuam só na situação iminente de suicídio, mas que visam precisamente preveni-lo e, portanto, também já cobrem um pouco estas situações. Importa, de facto, que as coisas sejam implementadas e que sejam levadas a cabo no terreno. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigada, Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, apresentar naturalmente também o autor do projeto, o deputado André Silva, e dizer que esta é uma questão que infelizmente continua atual e pertinente, porque infelizmente, apesar de alguns esforços feitos nos últimos anos, a verdade é que o problema persiste e não foi ainda sanado, como devia, e nós todos acreditamos que há medidas boas que foram instituídas e postas, transformadas em lei, mas que na verdade muitas delas não passam disso, de letra de lei, e isso é um problema que de facto todos, parece-me, reconhecemos que ainda persiste e que tem que, de facto, ser implementado. É verdade que os profissionais nos vêm dizendo aquilo que ainda há pouco dizia a senhora deputada Sandra Cunha, que de facto dentro dos postos territoriais a existência de um psicólogo inibe muitas vezes a consulta, porque o profissional se sente, no fundo, constrangido pelo facto de os colegas perceberem que há ali um problema, ou até mesmo o superior hierárquico, se bem que o que aqui vem proposto não é que exista em cada posto territorial, mas é num comando territorial e, portanto, é bastante mais alargado portanto, no posto territorial de Alenquer pode não se saber exatamente quem vai ao comando territorial de Lisboa e, portanto, estas coisas teriam que ser todas ponderadas. O que nos parece a nós no CDS é que, de facto, esta é uma matéria de que todos nós identificamos, com que todos nós nos preocupamos, mas que na verdade ainda não tem uma solução fáctica, na verdade no terreno ainda não existem todos os meios disponíveis que a lei disponibiliza para o efeito. E o que é proposto pelo PAN, de facto, não colide necessariamente com aquilo que já está instituído na lei. E, portanto, parece-nos que pelo menos algumas destas recomendações, designadamente o programa de promoção da resiliência psicológica, o levantamento do número de psicólogos, designadamente estas duas, e sobretudo estas duas, são questões importantes e que, de facto, fazia sentido serem tratadas. E, por isso, o sentido de voto do CDS nesta matéria não será negativo, porque, efetivamente, apesar de poder haver aqui algumas redundâncias face ao que já está hoje previsto, há aqui matéria que, de facto, não é repetida, que necessita de ser tratada e o sentido de voto do CDS, portanto, não será no sentido de chumbar esta iniciativa do PAN, porque, na verdade, há aqui questões que podem ser reforçadas e o PAN faz bem em identificá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria dizer que esta questão, objeto deste projeto de resolução, é muito pertinente. E das intervenções que aqui ouvimos, no sentido de que a legislação que existe é mais que suficiente e, portanto, era aplicá-la, bem, eu diria que é exatamente isso que se propõe aqui neste projeto de resolução. Não há aqui nenhuma, não é uma proposta de alteração legislativa, é uma proposta no sentido de que se tomem medidas para cumprir efetivamente a legislação existente. Mas eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, a legislação que existe nesta matéria não se está a revelar suficiente. E que se justificaria plenamente que no plano das forças e serviços de segurança existissem especiais medidas, mesmo do ponto de vista legislativo, que tomassem em devida consideração o facto de que estes profissionais estão sujeitos a situações que justificam especiais medidas de acompanhamento psicológico. E isto tem que ver com as condições de segurança, as condições de trabalho, ou seja, as condições de saúde no trabalho que são proporcionadas aos profissionais das forças de serviço de segurança, tendo em conta a especificidade da sua função. Aliás, como já aqui foi referido há pouco, ainda ontem foi divulgado um estudo que apontava para uma situação muito particular destes profissionais e particularmente grave, ou seja, eles têm uma incidência de problemas psicológicos muito superior à generalidade da população e muito superior à generalidade das profissões que são exercidas. Consideramos que esta matéria é muito pertinente, que inclusivamente o PCP apresentou já um projeto de lei precisamente sobre esta matéria, feita aliás na sequência de uma audição pública que foi feita aqui nesta Assembleia sobre a prevalência do suicídio entre os profissionais das Forças de Serviço de Segurança, que também se verificou que é muito superior a uma prevalência de suicídios muito superior àquela que existe na generalidade da população. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta questão não deveria ser minimizada, ou seja, perante a gravidade dos dados que são conhecidos, a atitude desta Assembleia, do nosso ponto de vista, não deveria ser apenas a dizer, bom, está bem, o problema é grave, o problema existe e existem medidas legislativas e, portanto, era bom que fossem cumpridas. Eu creio que isto é uma posição que não é a mais responsável, quando nós sabemos que estão em causa vidas humanas, vidas de profissionais das forças de segurança e que, do nosso ponto de vista, o Estado não está a tomar as medidas necessárias para prevenir essas situações. Lamentável que o nosso projeto de lei, quando foi discutido, tenha sido rejeitado. Teve os votos favoráveis, além do PCP, obviamente, do BE, do PEV e do PAN, mas foi rejeitado com os votos contra do PS e com as abstenções do PSD e do CDS. Bom, haverá outras oportunidades, este projeto de lei foi já reapresentado e esperamos que as posições possam evoluir para que esta situação possa vir a ser alterada com benefício para todos. Para já, obviamente, que este projeto de resolução só pode contar com a nossa concordância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para uma intervenção final, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Um pequeno registro final para anotar que nesta sala todos há um consenso sobre o conteúdo, o teor deste projeto de resolução, sobre a sua pertinência. Mas PSD e PS, concordando com o teor do mesmo, irão votar contra. E se estamos habituados a que isso tantas vezes aconteça, também estamos habituados que os argumentos que vêm para cima da mesa costumam ser argumentos válidos, convincentes, pertinentes e que nos convencem a todos da sua posição, mas não foi aquilo que se passou hoje aqui nesta sala. E, portanto, deputado José Silvano e deputada Susana Amadora dizem que bom, já existe legislação adequada e que eu pergunto se a legislação é tão adequada que os profissionais de segurança continuam a suicidar-se com uma tendência crescente. E eu volto a repetir dois dados que nos devem preocupar a todos. Que Portugal apresenta uma proporção do consumo de antidepressivos maior que a média União Europeia, 15% em Portugal para uma média da União Europeia de 7%, e que a taxa de suicídios entre as forças de segurança é quase o dobro da taxa de suicídios da população em geral. E, portanto, dizerem que existe existe legislação adequada, não me parece que seja de facto minimamente sensato e aceitável. Mas que ainda assim, que primeiro essa legislação dita adequada, que já existe e que primeiro deve-se cumprir antes de se fazer uma nova legislação. Mas eu não estou aqui a propor nenhuma nova legislação. Não, desculpe, aquilo que estou aqui a propor são quatro meras recomendações, em que duas delas começam com ponder, inclusivamente, e, portanto, estar aqui a dizer no debate que o PAN está a propor uma iniciativa legislativa, uma nova legislação, desculpe, não é factual. O que o PAN está aqui a fazer é a trazer uma recomendação ao Governo, precisamente com aquilo que vocês vêm referir, de que uma lei que não está a ser cumprida, que possa ser cumprida. E em nenhuma destes quatro pontos, o PAN propõe, sugere qualquer iniciativa legislativa, por um lado, nenhuma destas medidas colidem de forma nenhuma com alguma legislação, com toda a legislação, com o edifício legislativo que já está em vigor para este efeito. Não está, é de facto a ser cumprido. E os números são muito claros. E, portanto, dizer que não se compreende como é que os senhores votam contra e, acima de tudo, que estamos habituados a, quando votam contra com algo que concordam, em que os argumentos, pelo menos, são válidos, desta vez, meus senhores deputados do PSD e do PS, de facto não nos conseguiram convencer porque é que votam contra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Pedia com o máximo de contenção que o deputado José Silvano e a deputada Susana Amador, que pediram a palavra, interviessem.
Eu é só um minuto, é a prova evidente de que não é. Quer dizer, se o PAN diz e bem que isto não é nenhuma nova legislação, é um projeto de resolução para cumprir o que lá está, então vamos cumprir a legislação, porque o projeto de resolução nem sequer obriga a fazer nada. Recomenda, mas não manda a fazer nada, como temos visto em todas as circunstâncias. Portanto, a legislação está lá, tem é que ser cumprida. E, portanto, se há lá legislação, então que a cumpram, que fiscalizem, que investiguem, para que é que estamos a votar? Uma coisa que não vai servir para nada, essa é que eu não consigo perceber.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Tenho a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada.
Espero
também.
Espero que se realize com a mesma contenção do seu antecessor.
Muito bem, menos. Só para, no fundo, clarificar que o Partido Socialista não disse que ia votar contra. Portanto, disse o que é que estava em curso neste momento, fez o balanço da melhoria de um ponto de vista de terreno das reavaliações e iremos, obviamente, ainda ponderar aquilo que é, como reconhecemos também, a mais-valia e os contributos que o projeto de resolução traz ao sistema, em termos até da preocupação com o reforço de psicólogos. E, portanto, acho que houve aqui uma precipitação da parte do Sr. Deputado, que já fez aqui uma assunção de conclusões que não poderão não ser essas.
Está esclarecido. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Creio que, naturalmente, devolverei a palavra antes de encerrar este ponto, na medida em que não vamos fazer nenhuma votação. A votação final realizar-se-á em plenário e, nessa altura, as várias forças políticas terão a oportunidade de explicitar melhor ainda o que acabaram de dizer. Mas, naturalmente, o Sr. Deputado André Silva tem a faculdade de encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou, de facto, muito surpreendido com algo que foi dito pelo Sr. Deputado José Silvano, de que os projetos de resolução, essa figura institucional, não serve rigorosamente para nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Está encerrado o debate. Está encerrado o debate em comissão. Será remetido para plenário. E vamos passar então ao relatório final da petição número 517, que, como se recordam, solicitava a adoção de medidas com vista a garantir o direito de liberdade sindical. A nota de admissibilidade respectiva foi convolada, de maneira que o que temos apenas a considerar é se o relatório final, que, como tem conhecimento, recomenda que seja dado conhecimento do teor da petição aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual iniciativa no âmbito legislativo. Se não há objeções ao relatório final que resultou da convelação. Está ratificado e podemos passar então ao ponto seguinte, o relatório de atividades da terceira sessão legislativa foi distribuído. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se tiveram a oportunidade de o ler, se têm alguma sugestão a fazer ou objeção a levantar, não havendo... Ah, a senhora deputada Elza Paes tem a palavra.
Senhor Presidente, só uma notinha para dar conta deste relatório de atividades. Obviamente que a primeira comissão é sempre uma comissão com um volume de trabalho muito grande, mas não posso deixar de salientar as atividades todas levadas a cabo no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação. Ao todo, 24 audições, 4 audiências, 2 eventos, de entre eles um café para a igualdade no 8 de março e algumas representações no estrangeiro. Saudar aqui e sublinhar a implicação dos deputados, sobretudo das deputadas, nesta subcomissão, sempre em articulação com os trabalhos da primeira comissão. Agendas muito difíceis, algumas destas audições foram mesmo conjuntas. Pela primeira vez se fez aqui um trabalho de coordenação transversal entre duas comissões, também nada fácil de levar a cabo, mas ainda assim com resultados muito positivos. Portanto, dar esta nota do trabalho da subcomissão e saudar a implicação das deputadas nesta subcomissão e agradecer aos serviços, obviamente, a realização deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Eu, pela minha parte, só lamento os indícios de alguma discriminação de género. Que lamento. Aliás, lamentamos seguramente. Portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao plano de atividades para a 4ª sessão legislativa, a equipa de apoio está a preparar uma proposta. Quaisquer sugestões podem ser remetidas ao longo da semana para serem consideradas e abordaremos este ponto na próxima reunião a realizar às 14h de quarta-feira, dia 19 de setembro. 14h, quarta-feira, 19 de setembro. E não havendo outros assuntos, agradeço os vossos contributos e despeço-me até à semana que vem.